Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje o nosso papo é sobre uma nova região produtora de vinhos no Brasil. Nova depende do ponto de vista, né? A gente está falando aqui de um projeto que eu vou apresentar para vocês, que já começou a ser trabalhado há 10 anos, com tentativas de vinhedos e tudo mais. Mas para o mundo vitivinícola, a gente sabe que isso é super pouco tempo. Então, sim, temos uma nova fronteira do vinho no Brasil. E quem vai apresentar este novo destino para a gente é o Fabiano Borré, proprietário da Vinícola Uva, que é da Chapada Diamantina, uma das primeiras, se não a primeira. Fabiano ainda não soube me dizer exatamente quem começou a plantar antes, mas uma das primeiras vinícolas da região, quase a única. E para contar um pouquinho sobre o terroir, sobre todo o potencial que essa região tem para nos oferecer, Fabiano Borré, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Nath, tudo bem? Bom, o prazer é meu estar aqui contigo e poder compartilhar um pouquinho dessa história, um pouquinho do que é esse novo lugar aqui do vinho brasileiro, que é a Chapada Diamantina, contar um pouco da história da Vinícola Uva e, como eu costumo dizer, até como nós falamos pessoalmente, né? Não tem segredos. Então, a história é um livro aberto, fique muito à vontade para a gente tornar esse papo o mais rico possível para todo mundo.
Bom, então vamos começar com a escolha do lugar. Você já era da Chapada Diamantina, você foi aí justamente para produzir uva. Me conta um pouquinho como é que você chegou na Chapada.
Bom, não, a nossa família, ela é originária do Rio Grande do Sul, migrou para a Bahia e já para a Chapada Diamantina em 1984. A nossa empresa atua no agronegócio aqui na região também, né? Então, desde 84, a gente vinha construindo uma história familiar de negócios do agro aqui na região. Por coincidência, junto com a chegada da família aqui, foi o ano também, em 85, foi o ano de fundação do Parque Nacional da Chapada Diamantina, que é nosso vizinho. Então, assim, acho que foi uma questão bem legal e que vem nos acompanhando em toda essa trajetória. Bom, a uva, dentro desse caminho todo, a uva surgiu só em 2011 para 2012, ainda não era uva, ainda não se tinha uma ideia de uma vinícola. Mas então não, a uva não caiu aqui de paraquedas, ela foi uma descoberta que foi sendo desenvolvida com muita ajuda, tem muitas pessoas que contribuíram de fato assim de maneira decisiva para que a uva estivesse implantada aqui hoje. A gente pode conversar sobre todas elas se tivermos tempo, mas é um caminho longo, mas que começou em 2011, tá?
E vocês vêm do agro, né? Tem outros cultivos, mas tem alguma conexão com vinhos na família, alguma coisa? O que que fez vocês investirem também em uvas e, posteriormente, em vinhos?
Não, nenhuma conexão. A família não tem nenhum histórico com vinhos. Não tinha, né? Até
agora
pouco tempo atrás.
Agora
já tem. Mas não tem esse elo da tradição que geralmente se encontram em muitas vinícolas que já são aí centenárias ou tem muitas décadas, a exemplo do Brasil, né? Nós cultivamos batata e cafés especiais aqui na região há bastante tempo, e a uva nos chegou através de uma visita de uma comitiva do estado da Bahia em 2011 com um grupo de franceses que tinham a proposta de desvendar novos terroirs no estado da Bahia em si. Acabaram chegando aqui até a Chapada, foram muito bem recebidos, e a partir de então começaram a se discutir ideias acerca da possibilidade do cultivo de videiras na região, todo um estudo de clima, de solo, enfim, né, com um suporte interessantíssimo da Embrapa, inclusive, que precisa ser sempre enaltecido, e aí foi aí que a nossa história no vinho começou. Antes disso, éramos apenas consumidores.
Bom, já consumiam então pelo menos já sabiam o que gostavam, mas agora agora podem produzir o que gostam, então é muita possibilidade. A partir do momento que vocês começaram a produzir, como é que foi essa curva de aprendizado? Porque vocês chegaram numa região onde ninguém produzia uva para vinho, né? Então não tem como perguntar para o vizinho, o que que funciona aí, quais foram os problemas que vocês já tiveram, é desbravar terreno novo. Então, como é que foi esse desafio para vocês? Foi muito difícil ou a região já mostrou assim, um pouco mais de amabilidade com vocês desde o início?
Bom, o desafio foi enorme e continua sendo. Mas aí eu sempre gosto de dizer que, assim, nós gostamos de desafios. Acho que se não houver aquela coisa que te tira da cama pela manhã, que você sabe que você vai ter que enfrentar, criar algo novo ou vencer algumas barreiras, assim, no fundo isso serve de motivação, né? Mas não, você tem razão, não existia nenhuma referência regional. Então, desde a escolha dos primeiros varietais de uma unidade experimental de plantio, nós tivemos o suporte técnico da Embrapa e também de um produtor de mudas, né, que é a Vitácia Brasil, Murilo Regina, que aliás é o pai da dupla poda aqui e tem também uma contribuição fundamental para que a gente esteja produzindo vinhos aqui hoje. E foi tudo questão de desbravar mesmo, de descobrir quais são as variedades, descobrir qual é a nutrição exata, qual é o momento ideal para se podar, se precisa de água ou não precisa, né? Tempos de maturação, quais são as dificuldades de brotação, enfim, descobrir todas essas janelas, todos esses detalhes climáticos, de solo, por isso que demorou tanto, né? Por isso demorou 10 anos entre o primeiro plantio e o primeiro vinho chegar ao mercado de fato. Mas foi um período muito rico, Nath, de muitas descobertas, de muito estudo, né? E, enfim, graças a Deus nós chegamos até aqui. Mas, de fato, a falta de referência é um desafio enorme. Como você bem comentou, você não ter o vizinho para trocar uma ideia, né? Faz muita falta. Mas, assim, pelo menos para os próximos, nós estaremos aqui à disposição, se Deus quiser, para podermos sermos bons vizinhos.
Sim, quem chegar depois já vai ter um pouquinho mais de facilidade. Já que a gente está falando então de terroir, de descobrir a vocação da Chapada Diamantina, que uvas se dão bem, conta para a gente um pouquinho, para quem nunca foi até a Chapada, como é que é a geologia da Chapada, qual é a altitude, onde é que vocês estão? Assim, localiza a gente, por favor.
Bom, quando você fala em Bahia, é normal você só lembrar do litoral e das praias, né? São já conhecidíssimas. Aliás, a Bahia tem uma extensão territorial no litoral que é grandiosa e belíssima. Mas esse é um paradigma que, quando a gente fala nos vinhos e na Chapada Diamantina, ele precisa ser quebrado. Na Chapada é uma das regiões mais altas do Nordeste brasileiro, né? Nós, especificamente, estamos a 1.150 metros de altitude. A região é cercada aqui em Mucugê e Ibicuara por uma cadeia montanhosa que vem desde a Serra do Espinhaço e forma aqui uma circunferência, na verdade, de proteção, né, que é importantíssima, inclusive para os vinhedos e para todas as outras culturas. E então, assim, pela altitude, o que nós temos é um microclima tropical de altitude, estações bem definidas. O que as pessoas que estão mais habituadas já a falar de poda invertida, dupla poda, já conhecem, que é a grande amplitude térmica necessária para esse tipo de tecnologia, né? Então, a Chapada tem isso, noites frias, dias quentes, ensolarados, e que propiciam aí uma condição bem especial para o cultivo das videiras, né? Então, é isso. Mas a Chapada está no centro do estado da Bahia, se você imaginar o mapa, está mais ou menos no centro do estado, com essa altitude. Então, tem um morrinho ali no meio da Bahia para ser um pouquinho mais fresco.
Então, a gente está falando de uma região de altitude e com poda invertida. Vocês colhem no inverno. Então, a gente tem uma peculiaridade bem interessante aqui, porque as outras regiões que a gente já conhece, a poda invertida, não tem uma altitude tão elevada. Então, a gente já tem aí todo um novo complexo de fatores climáticos e territoriais que a gente ainda não viu no Brasil. Então é muito, muito curioso, né, entender agora como é que vai ser, como é que tá acontecendo essa produção. E aí, o que eu vou te perguntar? Eu imagino que a ansiedade de colocar um projeto desse tamanho na rua faça com que a gente já queira ter tudo definido, só que, como a gente falou, tudo é muito pouco tempo e uma região ainda não explorada. Então vocês têm um leque de possibilidades enormes ainda. Quantas variedades vocês estão cultivando hoje e elas são já variedades definitivas ou vocês ainda estão em fase de testes, não sabem se essas variedades vão continuar, se terão novas? Como é que está funcionando a escolha de variedades aí para vocês neste momento agora?
Tá. Bom, nesse momento nós temos nove variedades, tá? Entre brancas e tintas, todas elas de origem francesa, nesse momento. Então, vai desde do Sauvignon Blanc, Chardonnay, até, vamos lá, o Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Pinot, né? O Petit Verdot, enfim. Isso é um trabalho que nunca deve cessar, Nath. Esse trabalho de pesquisa, do entendimento, acho que o projeto ainda é muito jovem. A região é um embrião ainda, então não há como cessar esse trabalho de maneira nenhuma. É, nós vamos continuar testando novas variedades, já estamos fazendo com mais algumas até, em uma área um pouquinho distinta, mas eu acho que no futuro, talvez nós tenhamos várias outras variedades se agregando aqui à região e à produção. Claro, sempre de maneira muito cadenciada. Primeiro você testa, comprova a tipicidade, a viabilidade daquelas plantas, daquele varietal específico, e depois você de fato parte para buscar produzir aquela uva. Nós sempre acreditamos muito nisso, sabe? Um passo de cada vez. Você falou de botar um projeto como esse na rua, mas foram 10 anos e que foram diversas fases, cada uma sendo comprovada, e depois a gente dava o passo seguinte. Eu acho que vai seguir dessa maneira, é uma maneira que nós gostamos de trabalhar, que a gente gosta de construir, sempre com um pouco, arriscando um pouquinho, mas tendo também a segurança, do lado de sabermos o que estamos fazendo. Então, isso vai continuar.
Bom, de acordo com a experiência que você já tem aí na região, nos vinhos que vocês estão produzindo, o que que a gente espera de um vinho da Chapada Diamantina? Qual é a característica? Como é esse vinho? Porque, como você falou, quando a gente pensa em Bahia, a gente pensa num clima específico, numa zona específica, e já isso já nos traz características bem específicas para o vinho, né? Até porque a gente conhece alguma coisa já do Vale do São Francisco, e é completamente, eu sei que é bastante diferente do que vocês estão produzindo aí. Então, o que esperar de um vinho da Chapada?
Bom, o que nós temos percebido, e assim, tentado produzir, porque assim, acho que o grande desafio nesse momento é colocar dentro da garrafa, de fato, a expressão desse novo terroir. Tentar aí intervir o mínimo possível nos vinhos, claro, sempre com um trabalho muito, a busca por um trabalho primoroso dentro da enologia, obviamente, mas tentar refletir o terroir dentro da garrafa. O que tem se encontrado, Nath, são vinhos frescos, vinhos bem maduros também ao mesmo tempo, porque essa condição climática, essa janela de colheita dos vinhos de inverno aqui tem propiciado uma maturação bem interessante das uvas. Então, ao mesmo tempo que você consegue ter a maturação que você precisa, né? A gente consegue ter uma complexidade com o teor de álcool um pouco mais baixo, em razão disso também, e bastante frescor. Se você me perguntar qual a característica principal dos vinhos que até hoje foram concebidos aqui, eu diria para você que é o frescor e essa busca por essa expressão, sabe, da fruta, e enfim, é por aí. Acho que esse seria o ponto central.
Eu acho que uma coisa que me marcou muito quando eu provei os vinhos da uva é o teor alcoólico. A gente provou Syrah, que geralmente tem um teor alcoólico elevado. E aí, quando a gente pensa em Syrah na Bahia, a gente já imagina 15% de álcool. E ali a gente estava provando Syrah com 12, 12,5%. Então, assim, isso para mim foi um primeiro baque de, tá, calma, vamos apagar tudo que a gente tinha na cabeça do que a gente ia encontrar na Bahia, e vamos reposicionar aqui no mapa, porque eu estou em outro lugar e isso aqui é completamente diferente. Então, o teor alcoólico de todos os vinhos que eu provei era realmente mais baixo, tinha esse frescor mais elevado, o que é realmente, eu acho que provavelmente vai ser o que mais vai impressionar, né, quem ainda não provou um vinho da região. Porque a expectativa e a realidade, elas estão em setores opostos, né? Acho que a gente tem essa referência da Bahia como produtora realmente só do Vale. E aí, quando a gente está falando de Chapada, a gente está num outro plano aqui. Uma coisa que me chamou muito a atenção na visita que eu fiz até a uva é a valorização das coisas locais, do mobiliário brasileiro, enfim, a vinícola inteira ela é decorada com artistas brasileiros, designers brasileiros. A gente se hospedou aí em Mucugê, né, quando nós fomos visitar a vinícola, numa pousada que também era família, né, e também tinha isso, de sabonete ser feito de coisas locais, tudo é muito artesanal, muito local. Isso sempre veio, sempre foi uma coisa que vocês quiseram valorizar na região, foi uma coisa coletiva junto com que surgiu durante o projeto. Eu quero entender um pouquinho mais de onde vem essa conexão toda e até onde a gente vai ir, se vocês vão ainda colocar mais coisas, se vai ter pousada nessa vinícola, se vai ter mais exposições de arte. Aliás, isso é uma coisa que a gente tem que falar, né? Sobre a área de arte que tem dentro da vinícola.
Nati, não, isso tudo não nasceu com o projeto. Nós fomos, na verdade, aprendendo durante o caminho. É um caminho muito rico, né? O desenvolvimento de um projeto, assim como qualquer outro projeto. Então, a própria interação, com pessoas distintas, desde o mundo da arquitetura, obviamente, até o mundo da construção, com pessoas do mundo do vinho, o próprio benchmarking que se faz, né, em termos de valor, do que você pode agregar para a história que está por trás de um vinho, para além especificamente do que está só dentro da garrafa, né? Mas assim, eu acho que o ser humano, nós estamos sempre em evolução, sempre aprendendo. O que importa é que a gente esteja aberto a receber esses novos inputs. E o momento de colocar a uva na rua, de abrir as portas, então a fase final do projeto, a gente tem que lembrar que estava no meio da pandemia. E a pandemia nos trouxe uma reflexão que, do meu ponto de vista, foi extraordinária. Trouxe muito uma reflexão sobre o interior, sobre aquilo que nós valorizamos de verdade, e acho que para o brasileiro, de maneira geral, trouxe um pouco do sabor do que é ter orgulho do que o Brasil tem. Não só o vinho brasileiro começou a ser mais requisitado, mas, de maneira geral, eu acho que o Brasil se valorizou durante esse processo, né? E a gente aprendeu durante isso também. Então, foi um momento que, bom, peraí, o que que tem de fato no Brasil que traz orgulho para o brasileiro e que nós podemos agregar, a um projeto de vinho? Pô, aí nós tivemos a ideia, junto, obviamente, com a equipe que estava trabalhando conosco, né, de arquitetos, enfim, todo mundo, a ideia de começar a valorizar o que é essencial no Brasil e aquilo que tem valor. Então, parte desde o design, da arquitetura, da história. A história da Chapada, eu acho que ela precisa ser contada, e a uva poder capitanear isso, trazer à tona um pouquinho dessa história, acho que é algo extraordinário, acho que é um papel que a gente tem que cumprir, inclusive. A conexão com o mundo das artes, né? Nós nos encontramos com um artista que hoje tem a exposição aqui, que é o Marcos Zacariades, que eu acho que é um trabalho que todo mundo deveria conhecer. Quem gosta de história, quem gosta de cultura, ele retrata toda a questão social e temporal da Chapada Diamantina nas obras dele, desde o tempo diamantino, toda uma questão também de sustentabilidade envolvida com a própria confecção das obras, né? E você vai descobrindo que, na verdade, a oportunidade que o enoturismo traz é de contar histórias e de revelar valores que até então estavam ali escondidos. E nós entendemos que a uva talvez tivesse esse potencial, tivesse esse papel regional, inclusive, de trazer à tona, todo esse valor que a Chapada tem através dessas diferentes frentes. E a coisa foi acontecendo e acho que vai acontecer ainda mais.
Não, porque eu preciso só fazer um parênteses aqui, porque durante a visita, eu e o Paulo Brammer, nós fizemos um test drive em todas as cadeiras da vinícola, porque todas as cadeiras eram maravilhosas e muito confortáveis. Nós fizemos test drive para eleger a melhor cadeira. Foi difícil, não conseguimos eleger, porque elas são todas maravilhosas. Mas então, falando dessa valorização do entorno, da região, que acaba acontecendo através da vinícola uva. A vinícola está localizada em Mucugê, é uma cidade super pequena, se não me engano, está ali entre 11 e 12 mil habitantes, mais ou menos. É um charme de cidade, a gente caminhou bastante pela noite, é super pequenininha. Como você vê o desenvolvimento? O que a gente percebeu, tá? Eu vou fazer essa pergunta, mas vou te explicar por quê. A gente percebeu algumas obras de pequenos condomínios de charme, algumas coisinhas em desenvolvimento que mostram que tem um turismo caro chegando ali. Isso já estava acontecendo, você nota que a uva tem puxado um pouco isso. Como é que tá? Aliás, para entender isso, quantos visitantes vocês estão recebendo na uva hoje em dia por mês?
Bom, vamos lá. Vamos começar por aí.
Eu fiz muitas perguntas em uma pergunta só, né?
Não, tá tudo certo. A vinícola, ela foi aberta dia 7 de março do ano passado, né, em 2022. Então, de março a dezembro, nós recebemos cerca de 6 mil visitantes nesse período. O que foi, uma surpresa extraordinária, até pela forma como o turismo acontece aqui, né? Com os agendamentos, com o foco em grupos pequenos, enfim, tudo cadenciado para que a experiência seja legal. Mas foi esse número, acho que 2023 já deve superar, tá? Com relação a Mucugê e esse desenvolvimento que você percebeu, sim, nós percebemos uma contribuição bem clara do vinho, eu não diria da uva em si, mas do vinho e do enoturismo, por quê? Se a gente for reparar ao redor do mundo, todas as regiões vitivinícolas que têm enoturismo um pouco mais pujante, a gente sabe que, primeiro, o vinho está sempre em um lugar bonito, né? Para
Sim.
começar, você vai sempre encontrar paisagens bonitas. Então, isso já é um atrativo. E o público do vinho é um público que valoriza a história, que valoriza a cultura, que valoriza a educação, né? Enfim, então, existe ali uma conexão qualitativa que a gente percebe entre o enófilo, a pessoa que é apaixonada, entusiasta do vinho, de sempre ir um pouquinho além, de buscar um pouco mais de profundidade nos destinos turísticos, inclusive. Então, sim, nós percebemos um incremento do volume turístico em Mucugê, atraído pela uva, atraído pelo vinho. E isso é muito legal, porque nós já tivemos algum pouco tempo atrás alguém dizendo que a uva era o novo diamante da Chapada. Isso nos orgulha bastante, porque se a gente entende o que foi a era do diamante, como ela aconteceu, um novo diamante ele precisa ser diferente. Ele precisa, de fato, agregar riqueza e desenvolvimento para o todo. Eu acho que a uva já cumpriu um pouquinho desse papel e deve cumprir mais ainda no futuro, assim, com o desenvolvimento mesmo cultural da região.
Bacana, essa questão de ser um diamante, mas ser um diamante de forma diferente, que não explore, mas que agregue na região, é muito interessante. E, aliás, Mucugê como um todo tem muitos pontos turísticos naturais, né, para serem visitados. A gente visitou alguns, então já une quem gosta de turismo natural, de trilhas, hiking, etc. Já tem uma outra atividade bacana para fazer. Faz uma trilha num dia, no outro dia vai beber um vinho, fazer uma degustação. Para quem visita a uva, o que que se pode fazer na uva? Eu sei que tem um restaurante, tem alguma atividade também para quem vai?
Nesse momento tem algumas sazonais, a principal delas é a nossa vindima, né, que é um programa que acontece durante a colheita, uma vez por semana tem uma questão bem legal que você pode passar o dia inteiro na uva, toma café da manhã na vinícola, participa da vindima de fato, né, depois do processamento das uvas e tudo mais, e acaba com o almoço, enfim, meus vinhedos, essa é uma atividade legal. Nós estamos buscando, Nath, desenvolver mais atividades, inclusive outdoors aí, de vinhedos e tal, no futuro. Mas nesse momento, a uva conta com os tours de vinho, de conhecimento de processo e tudo mais, e com o restaurante Arenito, né? Então já tem, você já pode vir, já pode almoçar na vinícola também, o que é uma coisa legal. Então você acaba passando ali no mínimo umas
Passa o
4 ou 5 horas
dia, né?
dentro da vinícola, e se quiser, passa o dia.
Porque sai do almoço, deita no terraço, em alguma poltrona confortável, já tira um soninho. Até porque quem não entrou no site da Uva, eu sugiro entrar, Uva com dois Vs, para dar uma olhada na paisagem. Porque é difícil não se impressionar na chegada. A vinícola basicamente fez uma grande moldura para a paisagem, que é uma parede inteira de vidro. E a vista para a serra. E isso é uma visão tão bonita, né? Que não, não é até essa é a parte legal, né, da decoração que vocês utilizaram. Não precisa enfeitar, encher de coisa. A paisagem ali é o principal. E é essa sensação que a gente tem. A gente entra e todo aquele mobiliário bonito é apenas um lugar confortável para sentar e admirar a paisagem. Porque o ponto ali é aquela paisagem com aquele quadro. Eu sugiro que quem não conhece, entre no site para ter uma noção do que a gente está falando, porque tem uma vista muito bonita das montanhas, que explica muito do clima também, muito do que a gente encontra ali, de como é a temperatura. Também tem uma questão muito interessante, né? Que é o formato dos vinhedos. Tem foto disso no site. Eu sugiro entrar para vocês verem, porque quem aqui assistiu o filme Sinais? Eu acho que todo mundo assistiu e lembra daqueles sinais nas plantações dos milharais, né, circulares, que anunciavam a chegada de seres de outros planetas. Então, a vinícola Uva tem uns vinhedos que parecem sinais alienígenas. Explica um pouquinho para a gente esse formato.
Bom, pelo menos eles são vitais, né? Olha,
Exato.
exato. Enfim, essa história é bem interessante também. Como o agronegócio é muito pujante na região, o que se usa, e a agricultura aqui ela é toda irrigada, basicamente, ou a grande maioria dela é irrigada, o sistema de irrigação que se usa no agro é o de pivô central. Então, obrigatoriamente, as áreas são circulares, e já se forma ali depois as reservas nativas, tudo mais, entre um círculo e outro, né? Acho que é uma questão bem interessante também. Então, quando você olha de cima, quando você for no Google Earth e pegar a região de Mucugê e Ibicuara, você vai ver ali uma centena de círculos. Quando a Vanja, que foi a arquiteta do projeto, esteve aqui visitando e percebeu isso também, foi até uma proposta dela. Ela disse: olha, vamos manter essa identidade. A uva ela vai ser mais um círculo em meio a essa centena de círculos, mas vai ser um pouco diferente. E aí ela, começando a estudar a topografia desse círculo onde foi implantado o projeto, desenhou, inclusive os lotes dos parreirais. Então, os lotes têm tamanhos diferentes, formas diferentes, é um grande labirinto, em meio ali às parreiras, mas no final o perímetro é um círculo também, adaptado a essa característica regional. Então, daí, quem sabe? Nunca pousou ninguém até agora, Nath, mas nunca se sabe, né? Daqui a pouco.
Não, mas eu até falei, eu queria ter feito um passeio de balão, um passeio de helicóptero, alguma coisa para ver, porque a gente viu na foto e é realmente impressionante. São vários círculos, e aí tem o círculo da uva, que tem um formatinho diferente, porque é um círculo dividido em mini parcelas, né, que são os vinhedos. Então é um formato muito. É tudo muito inusitado. É uma região que, a gente, que não estava no nosso circuito. A gente nunca parou para pensar, né, vinho na Chapada Diamantina. Aí tem todo esse fator de a Chapada é na Bahia, mas o clima é super diferente do que a gente tem na cabeça quando a gente pensa em Bahia. Tem essa questão de é uma região formada, né? Formada no sentido, tem muita história relacionada ao diamante, tem muita história relacionada às reservas naturais. A gente visitou a reserva também, muito bacana. Então é muita coisa inusitada. Eu acho assim que quem gosta de estudar novas regiões vai adorar entender. Tudo isso, porque é tudo muito novo. Não é uma vinícola normal, num lugar normal, apenas fazendo um vinho diferente. Não, é tudo muito diferente, né, do que a gente está acostumado. Até mesmo o fator do teor alcoólico dos vinhos foi uma surpresa para todo mundo. Então tem muita coisa para descobrir. Quem quer comprar os vinhos da uva já pode comprar pela internet, eles já estão sendo distribuídos para o Brasil inteiro.
Sim, claro. No site da uva, né, que é vinicolauva.com.br, tem lá a nossa Wine Store e os vinhos estão lá disponíveis com a entrega para o Brasil inteiro, sem dúvida. Agora eu lembrei que você perguntou, em uma das perguntas anteriores, a questão geológica, a gente acabou não falando, né? Agora que você voltou para essa questão, acho que é legal. De fato, essa cadeia montanhosa, né, é lembrar que isso aqui já foi oceano também no passado. Então, o solo e as rochas são compostos por vários sedimentos, né, por conglomerados. E para quem gosta de vinho e estudar essa questão de terroir, a principal composição rochosa aqui se dá pelos arenitos, né? Então, o solo, inclusive, é franco argilo arenoso. Você vai lembrar, porque você viu lá na cave aquele estrato de solo, né, ali, onde você percebe claramente qual é o perfil, como é que está essa junção da rocha com o solo, enfim. Acho que isso é bem interessante também. Tem muita coisa para estudar nesse sentido ainda, né? Nesse entendimento. Mas hoje, assim, acho que as raízes já estão se adaptando aí, já estão conseguindo extrair alguma coisa desse solo.
Pois é uma região tão nova, né? E como a gente falou, ainda tudo é muito cedo. 10 anos no mercado de vinhos, no mundo dos vinhos, é pouco tempo. Imagina, uma videira passa a ser produtiva com qualidade a partir dos 4. Então, 10 anos não é nada. Mas é uma região tão nova nessa cultura do vinho. Então, tudo é novidade. E agora que você falou da parede, né, da exposição rochosa que vocês têm na parte lá no subsolo, de você dá para ver o recorte de solo. Vocês têm uma coisa muito interessante também na vinícola que eu esqueci de mencionar aqui, que é uma ala de microvinificação. E aqui, gente, vocês que são wine geeks, que adoram ver assim, ó, as tecnologias do mundo do vinho, vocês precisam ver foto disso. Porque assim, toda vinícola faz as suas experiências, as suas microvinificações, os seus testes, mas geralmente é uma coisinha assim, é um tanquezinho, A uva tem quase uma mini vinícola dentro da vinícola, é uma área de microvinificação separada, que eu acho que é o sonho de qualquer enólogo, assim, é um parquinho de diversão em miniatura. Tudo que uma vinícola tem em versão mini. E eu acho que isso deve ser uma coisa extremamente importante nesse momento, que é o momento de experimentar, né? Então, assim, como é que funcionam esses testes? O que que vocês testam? São variedades novas? São cortes? O que vocês estão testando por ali?
Ô, Nath, pô, foi muito legal você ter lembrado disso, né? E a gente chama ela assim mesmo, viu? Microvinícola, é uma vinícola em miniatura. Mas acho que o mais importante é entender o papel que essa unidade, ou que esse pedacinho desempenhou lá atrás, né? Em 2015. Quando nós iniciamos o projeto de construção, nós começamos por essa pequena unidade. Então, de fato, a ideia foi conceber uma vinícola em miniatura. Ela tem a capacidade ali para fazer 12 mil garrafas, mas tem tanques que vão de 100 litros até 1.200, né, no caso dos fermentadores. Então, tem os fermentadores com mil e poucos litros, depois tem tanques com 500, 250, 100, cujo objetivo foi, de fato, fazer os testes, né, com a capacidade técnica de fazer da maneira mais adequada. Então, entre 2015 e 2018, só existia aquela
Ali.
microvinícola, né? Depois de 2018, quando a gente achou um vinho que nos deu a coragem de continuar e disse, olha, se não pode seguir, aí nós construímos a vinícola uva no entorno dessa pequena unidade e ela sempre vai ter, além dessa importância do passado, ela vai sempre nos dar no futuro essa condição de fazer, como você bem comentou, os testes. Porque para você é sempre interessante você poder fazer pesquisa, poder fazer lotes pequenos de vinho, mas entendendo que você está fazendo da forma que você consegue replicar depois com um volume um pouco maior, se quiser ou não, obviamente, né? E é uma unidade bem interessante, contribui muito para o desenvolvimento das nossas pesquisas, dos nossos vinhos, e é onde a gente vinifica, na verdade, uma das nossas linhas, que é a linha Microlote, que tem uma tiragem menor, né? É aí entre 1.000 e 3.000 garrafas no máximo, os vinhos dessa linha, ela é toda feita lá. Então, tem toda uma questão técnica também envolvendo volumes, né? Você tem que ter equipamentos para processar menores volumes, enfim, muda toda
Muda
uma
tudo, né?
matemática, né?
Não, muda tudo. E a
Exato.
gente provou algumas coisas muito interessantes, né? Eu não sei se pode falar o que que a gente provou dali, que não estavam rotulados ainda, então não sou eu que vou revelar segredos de estado aqui, mas a gente provou algumas coisas bem interessantes que vinham daqueles mini tanques e se mostra aí um parquinho de diversões bem interessante aí. Vai ser muita coisa interessante aí daquela mini vinícola no futuro. Hoje vocês estão só para a gente posicionar aqui a uva para o pessoal. Vocês estão com quantas linhas de vinhos?
Hoje, linha mesmo, nós temos só uma, que é a Microlote, mas no todo são sete rótulos, né? Então, nós começamos com o Sauvignon Blanc, que é o vinho mais jovem que a gente faz, né? Depois tem o Chardonnay, que tem uma passagem por barrica. Breve, mas tem, então já é um vinho um pouco mais complexo. Depois nós temos dois cortes de tinto, um é o Cordel, o outro é o Diamant. E por fim a linha Microlote, que trata exclusivamente de varietais, né? Então você tem o Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, enfim, Syrah agora. E essa é uma linha que tem uma proposta interessante, que é assim, ela não é uma regra. Então o varietal só entra na linha Microlote todos os anos se ele tiver atingido um nível mínimo de qualidade lá que a turma da enologia identifica. Então, tem ano que pode ter um varietal, tem ano que pode não ter, enfim, isso a gente vai respeitar de fato que todo o clima de cada ano vai nos trazer. Então, é bem legal porque você vai acompanhando de fato esse fluxo, né? Sem muitas amarras.
Fabiano, para a gente finalizar, eu vou te pedir uma ajuda aqui. Para o consumidor que está nos ouvindo e nunca provou um vinho da uva, vai comprar uma garrafa. O que que você indica provar primeiro? Não precisa ser o mais importante da vinícola ou o mais de entrada, mas assim, aquele vinho que você diz, quando provar isso aqui, o consumidor vai entender o que que é o vinho da Chapada. Então, o que que você recomenda?
Olha, eu recomendaria dois vinhos e explico por quê. Primeiro, eu recomendaria provar o nosso Sauvignon Blanc, porque eu creio que ali já existe uma entrega de terroir. É um Sauvignon Blanc que ele tem um perfil distinto de outros Sauvignon Blanc. E quando eu digo distinto, eu digo assim, é pela questão simplesmente do que ele entrega. Ele não é melhor nem pior do que qualquer outro vinho, ele é simplesmente distinto, eu acho que ele reflete bem esse terroir, tá? E depois, assim, eu sou muito fã, para ser bem sincero, do Cordel, gosto bastante desse vinho. Eu acho que ele entrega o que, inclusive, a proposta do nome dele traz, que é um vinho mais fácil, é um vinho fresco, é um vinho para você se divertir com, mas ele não deixa de entregar também complexidade, é um corte bem interessante. E assim, para conhecer a vinícola Uva, eu diria, ó, tá a fim de provar um branco e um tinto? Começa com o Sauvignon Blanc, vai provar o Cordel, você vai entender o que que é a nossa identidade e depois aos pouquinhos vai conhecendo os outros. Eu acho que seria um caminho interessante.
Perfeito, eu adorei a dica. Eu concordo com você. Eu acho que o cordel me traz também essa coisa de um vinho. Quem quiser encontrar alguma coisa mais profunda, pensar nele, pode pensar, mas é um vinho super para curtir, para beber sem pensar, descansar fim do dia. Acho super gostoso, fácil de beber, bem versátil. Gostei das sugestões. Bom, quem está nos ouvindo até aqui e ainda não seguiu a Vinícola Uva, qual é o arroba no Instagram da Vinícola Uva?
Ah, vinícola uva.
Sem ponto, sem nada, porque eu vi que tem uns fakes que aparecem por aí, mas vinícola uva tudo
Então,
junto com dois Vs, né?
exatamente, vinícola uva com dois vezes. É
Lá
isso
vocês
aí.
conseguem acompanhar. Bom, lá vocês já vão ver as fotos e os vídeos maravilhosos da região, vão conseguir ver esses círculos que a gente falou. Vão conseguir também pegar informações sobre os vinhos, sobre o enoturismo, sobre as atividades que estão acontecendo na vinícola, qualquer novidade que está acontecendo por lá. Então já sigam a Vinícola Uva no Instagram, lembrando, uva com dois Vs. Fabiana, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, o teu tempo para contar sobre esse projeto. Eu estive com você por alguns dias, eu sei o quanto trabalho você tem por aí e o quanto você corre, então eu agradeço por tirar esse tempinho para conversar comigo. Se quiser deixar um recado, o microfone é seu agora.
Nath, eu é que agradeço. Eu acho que esse papel que você está desempenhando aqui agora, que você está abrindo essas portas para que a gente possa comunicar um pouquinho, né, dessa nova fronteira, isso é importantíssimo, porque as pessoas precisam conhecer o vinho, as pessoas precisam saber que esse vinho e que essa região existem. Então, na verdade, eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo e contando um pouquinho dessa história. E se tiver um recado final, eu diria que é isso. Vamos cada vez mais acreditar no potencial do vinho brasileiro. Existem aí alguns paradigmas grandes para serem vencidos.
Muito obrigada. Pessoas, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me mandar. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.